Express Cultura.
Boa tarde, agora é meio-dia e meia. Meio-dia e meia, você está sintonizando em 107,9 e está começando mais um Express Cultura. Hoje é dia 28 de junho, quarta-feira. Você também pode nos ouvir ao vivo em rádio.usp.br. Boa tarde, Khaled, Hugo Luque e Brother. Brother voltou com a gente, né?
É isso aí, o cara mais charmoso da rádio está de volta, com a sua biblioteca musical toda cheia de soul e música black. E eu dou meu boa tarde, então, para todo mundo. Já passo a palavra para o Hugo, que é o cara que traz os contatos aqui da Rádio USP.
É isso aí. Muito boa tarde, Khaled, Mel, Brother, a todos que nos escutam na Rádio USP. Bom, vamos lá. O nosso telefone é o 3315-4660. O nosso e-mail é o expresscultura@usp.br, express com dois S's. E a gente também tem Facebook e Instagram, @expresscultura. Manda uma mensagem lá que o Khaled vai responder.
Muito bom, bacana, né? Agora é meio-dia e 31.
Express Cultura. Acontece na USP.
Mel, vamos lá direto falar com a Cláudia Lieri em São Carlos. Boa tarde.
Olá, Khaled, tá me ouvindo bem?
Tô te ouvindo bem, tá um pouquinho baixo, Cláudia, mas dá para escutar.
Então tá bom, é que eu tô te ouvindo bem longe, mas beleza. Ótima tarde para você, para todo mundo que está aí no estúdio, para todos que estão ouvindo a Rádio USP de Ribeirão Preto. Muito bom estar aqui com vocês. A gente começa dando uma excelente dica para os amantes da boa música. Hoje tem concerto da USP Filarmônica aqui em São Carlos. E tem uma novidade nesta edição, viu? A apresentação vai contar com a parceria do coro acadêmico da OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que está em turnê pelos seus 10 anos. O concerto faz parte do projeto de reconstrução da memória e contempla obras de compositores, poetas, pretos e pardos dos séculos 18 e 19, como Manuel Dias de Oliveira, Lereno Celino Untino, Antônio Carlos Gomes, Anacleto de Medeiros e Pixinguinha, entre outros. A USP Filarmônica vai se apresentar sob regência do maestro Rubens Russomano Ricciardi. Já o coro da OSESP, a regência vai ser do maestro Marcos Tadeu. O evento gratuito integra as comemorações pelos 70 anos da EESC, Escola de Engenharia de São Carlos. Como sempre acontece nos concertos da USP Filarmônica, a orquestra recebe o público de forma livre e, como eu já disse, gratuita. Não é necessário retirar ingresso, não. A apresentação acontece hoje, às 8 horas da noite, na Catedral de São Carlos, que fica na Praça Dom Marcondes Homem de Melo, no centro da cidade. Mais detalhes é só acessar saocarlos.usp.br. E para você que já está em férias, ou até para quem vai estar aqui em São Carlos nesta sexta-feira, então, aproveitar para participar de uma oficina de piano gratuita promovida pelo Centro Cultural da USP São Carlos, hein? A iniciativa é uma ótima oportunidade para quem já toca piano, sabe ler partituras e tem mais de 13 anos de idade. Tem bastante gente neste nível. Tocar piano costuma ser uma prática solitária até, uma vez que as aulas são tradicionalmente individuais. O pianista pode executar sozinho todos os aspectos de uma música, como melodia, harmonia e várias vozes. Mas o fazer musical pode se tornar muito mais rico e prazeroso quando compartilhado com outros músicos. Pensando nisso, o Centro Cultural, em parceria com a professora Ana Beatriz Marra, vai oferecer esta oficina sobre noções básicas da performance pianística por meio da análise e prática de obras escritas para piano em grupo. A oficina é nesta sexta-feira, dia 30, das 4 às 6 da tarde, no auditório do Centro Cultural, que fica na área 1 da USP São Carlos, Avenida Doutor Carlos Botelho, 1465. Mais informações e inscrições é só acessar cultura.sc.usp.br. Vou repetir, hein? cultura.sc.usp.br. É isso aí.
Muito bem, Cláudia. E para quem não conhece a Catedral da USP de São Carlos, quem não conhece a Catedral de São Carlos, vale a pena ir nessa apresentação e conhecer. A Catedral é muito bonita, né?
Maravilhosa. Fica a dica também. De repente, não dessa vez, mas uma outra oportunidade, passando por São Carlos, não pode deixar de conhecer a Catedral. Falou bem.
Tem aquela abóbada redonda, né? Bem interessante. Vale bastante a pena. Cláudia,
lindíssimas.
Muito obrigado pelas dicas. Sempre muito bom falar contigo toda semana. É um prazer enorme. E você sempre trazendo dicas muito interessantes de São Carlos.
Valeu, Kaled. Muito obrigada. Ah, complementando, nesta sexta-feira, às 15h pelo YouTube, tem Informe USP São Carlos. Então, quem quiser, é só acessar USP São Carlos e curtir.
Muito bem, programa apresentado pela Cláudia Lieri.
É isso aí.
Pessoal, saindo aqui de São Carlos, hoje, 28 de junho, seria aniversário de 78 anos do eterno Raul Seixas, né? Um dos pioneiros e autor de alguns dos maiores clássicos do rock brasileiro, né? Nascido em 1945 na cidade de Salvador, o nosso Maluco Beleza, como era conhecido, morreu em 1989, com 44 anos, morreu muito jovem, né, Mel?
Bastante, bastante jovem, né? A gente que vê aí os nossos artistas, né, chegando aos 80 anos com tanta vitalidade, né? Uma série deles aí, né, Caetano, Chico, Gil, né? E Ney. A gente adoraria ter hoje ainda Raul. Ainda bem que a gente tem aí uma obra super extensa que ele deixou pra gente, né?
Exatamente isso, ele que morreu, né, vítima de uma parada cardíaca. E como a Mel falou, tem uma obra muito extensa, ele trabalhou muito nesses 44 anos de vida, né? Então tem bastante música legal. E a gente vai de Raul Seixas, Mel?
Vamos ouvir Cowboy Fora da Lei.
Pode ser que eu seja eleito, que alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Entrar pra história, pessoal. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe.
Raul Seixas, Cowboy Fora da Lei, dele e Cláudio Roberto. E agora é meio-dia e 40.
Express Cultura.
107,9.
Entrevista.
Bom, hoje o Express Cultura conversa com o ator João Signorelli, que após grande sucesso alcançado com seus personagens em novelas e filmes, resolveu, há quase 20 anos, se dedicar quase que integralmente ao teatro, escolhendo especialmente temas que abordam a espiritualidade. Foi assim com a peça Gandhi, A Ética Inspiradora, e agora com Os Mundos de Chico Xavier, na qual ele interpreta o médium, e está em cartaz nesta quinta-feira, dia 29, às 8 da noite, no Teatro Municipal de Ribeirão Preto. Boa tarde, João, tudo bem?
Boa tarde, Mel, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio USP. Uma grande alegria estar aqui com vocês.
Muito obrigada, bem-vindo ao Express Cultura, viu? Bom, João, quando você percebeu que poderia, através da arte, falar de espiritualidade, e você tinha lá alguma pretensão com isso?
Olha, pretensão não, Mel, mas eu sempre quis, achava possível unir a arte com a espiritualidade. Eu estava vindo num processo, estava 10 anos trabalhando direto na Globo, fazendo bons trabalhos, feliz, mas eu tinha um vazio dentro de mim, né? Aí quando eu voltei para São Paulo, morei no Rio 10 anos, voltei para São Paulo, Miguel Filiage, que é o autor tanto do Gandhi como do Chico, me convidou para fazer o Gandhi, que seria para a abertura de um fórum sobre recursos humanos. Começou para o mundo corporativo, mas tinha essa introdução da espiritualidade no nosso mundo. E quando eu li o texto, eu falei, era isso que eu buscava. E aí, claro, eu continuo fazendo novela, faço participações especiais, faço séries, filmes, mas aí me dediquei mesmo a trabalhar o Gandhi. E através do Gandhi, numa turnê que eu fiz para a Europa, eu tenho uma versão em inglês da peça, então já me apresentei na Índia, duas vezes na Europa, em Moçambique, na África. Um amigo meu falou, João, o Nelson Xavier já morreu. O Brasil precisa de um outro Chico Xavier nas artes. Aí fiquei com aquilo na cabeça, fui fazer o Gandhi em Uberaba, conheci o filho do Chico, Eurípides, falei com ele da vontade de fazer a peça, ele falou, escreve o texto, me procura. O Miguel escreveu, fomos lá e acertamos tudo. E aí estamos fazendo já há 2 anos e meio o Chico Xavier.
Bom, e eu gostaria que você dissesse para a gente, então, como é interpretar Chico Xavier, a maior referência espírita no Brasil?
Olha, é uma responsabilidade grande, né, Mel? Porque é uma pessoa muito conhecida, então a nossa representação, o nosso espetáculo tem que ser muito fiel a ele. Eu estou muito feliz, porque estou dando passagem para mais um personagem que eu acho que contribuiu muito para a humanidade. Uma coisa muito curiosa também, aí aumentou a minha responsabilidade, é que o Eurípides me cedeu a peruca do Chico, os óculos do Chico, na boina, camisa, paletó. Então eu uso em cena o figurino do personagem que eu faço, que é o Chico Xavier, é dele mesmo, né?
Maravilha.
É muito curioso isso.
Não só curioso, né? Isso deve trazer uma inspiração maior aí, né?
É, além da inspiração, Mel, assim, as pessoas que assistem a peça, além de receberem a nossa energia de artistas, do Carlos Messene, que é o diretor da peça e que faz o Dr. Bezerra de Menezes, e a minha, recebem também a energia impressa, né, nessas coisas do Chico mesmo. Então é uma entrega muito bonita da gente e da espiritualidade para o público que vai nos assistir, né?
E escuta, o espetáculo Os Mundos de Chico Xavier fala exatamente de quê?
Na verdade, na peça, nós estamos retratando o homem Chico, com todas as suas alegrias, tristezas, erros e acertos, né?
Bom, então quem quiser conhecer mais do homem Chico, né, é a peça indicada, né, é o trabalho ideal, né?
É um espetáculo que fala muito sobre isso, né? Então, lá a pessoa vai conhecer algumas particularidades da vida do Chico e, claro, toda a parte da espiritualidade que é inerente à vida e ao trabalho dele, né?
Agora, me diz uma coisa, o João. Se dedicar a este tema, né? Se dedicar a tentar passar mais da espiritualidade para as pessoas, isso gerou uma transformação na sua vida profissional e pessoal?
Ah, gerou, né, Mel? Desde o começo do Gandhi, que eu conversei com o Miguel, que a gente estava diante de um tipo de teatro que a gente nunca tinha feito antes. E para a gente ter uma credibilidade junto ao público, nós teríamos que se comportar um pouco como esses homens se comportam, né? Então o Miguel falou, o que você propõe? Eu falei, eu proponho que a gente pare de mentir e cumpra o que promete. Então a gente tem esse objetivo. Então eu acho que a existência de 20 anos do Gandhi, o início agora muito promissor do Chico, acho que passa muito por isso, pelo nosso comportamento, né? E aí mudou tudo na minha vida, mudou completamente a minha relação com a televisão, com o cinema, com os colegas, minha vida pessoal, porque não dá para passar incólume por esses personagens, né? Então, eu te digo hoje, Mel, eu sou um homem bem mais feliz atualmente do que eu era antes de fazer essas peças. Mais calmo, estou aprendendo a ouvir as pessoas, escutar o meu silêncio, não me preocupar, saber que tudo tem um fluxo, a natureza é perfeita. Então, é muito bacana. Me tirou muito uma ansiedade que eu tinha como pessoa e como artista, né?
E você acha que nos dias de hoje, onde as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, né? Seja pela tecnologia ou pela falta de tempo, né? De se relacionar, né? Você acha que se torna ainda mais importante trabalhar temas voltados à espiritualidade?
Eu acho que é necessário, viu, Mel? Eu acho que tem muita coisa importante nas artes, na música, no teatro, na literatura. Mas esse tipo de trabalho que a gente está fazendo, eu sinto que é necessário. Porque depois da pandemia, mudou tudo. As pessoas estão muito confusas, muitas depressões, muita tristeza. Então, eu acho que trazer esse tipo de trabalho, como eu já vinha trazendo com o Gandhi e agora com o Chico, o que a gente quer é dar um colo para as pessoas e também receber esse colo. E fazer um carinho através da arte, dizer, olha, é possível uma outra saída, vamos nos olhar, vamos nos entender, vamos parar com esse ódio, com essa ambição. Então, eu acho assim, no momento que o planeta Terra passa com guerras, pandemias, brigas, eu acho necessário, eu como artista me sinto necessariamente precisando falar disso.
Bom, João, então, faça um convite para os nossos ouvintes assistirem a sua peça.
Pessoal, convido vocês de Ribeirão Preto, das cidades vizinhas, para no dia 6... onde dia 29 de junho, agora na quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Municipal em Ribeirão Preto, assistir Os Mundos de Chico Xavier. Eu acho que vocês vão gostar, é uma peça, quem tem assistido fala que é muito agradável de ver, é uma coisa muito leve. Então, eu faço um convite especial para vocês, apareçam, ajudem-nos a divulgar essa mensagem, ajudem-nos através do recurso financeiro que vocês colocarem na bilheteria, a gente dá continuidade a esse trabalho, que para nós é muito importante e que eu acho que para a sociedade também pode contribuir um pouco para a melhora das nossas relações, para a nossa tranquilidade, que é tudo que nós queremos hoje em dia, né?
Ok, bom, eu conversei com o João Signorelli, que interpreta Chico Xavier na peça Os Mundos de Chico Xavier, em cartaz, nesta quinta-feira, dia 29, no Teatro Municipal de Ribeirão Preto. Os ingressos custam R$ 35,00 a meia entrada, R$ 60,00 antecipado e R$ 70,00 no dia, tá bom? E estão à venda em www.bilheteriaexpress.com.br ou pessoalmente na Rua Itapira, 555. Mais informações? O telefone é 16 99784-6631. João Signorelli, muito obrigada por este bate-papo.
Eu que agradeço, Mel, essa oportunidade de falar com você, com seus ouvintes. Muita alegria e muita gratidão da nossa parte por você.
Muito obrigada, um abraço.
Um abraço.
Meio-dia e 49, Thaís, você quer assistir uma peça leve, então, né? Vá amanhã lá no Municipal, Os Mundos de Chico Xavier. Meio-dia e 49, vamos ouvir agora Zé Ramalho, Avô Rai. Thank you.
velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde quarava sua camisa e seu alforje de caçador, o meu velho e invisível Alvo Rai. O meu velho e indivisível Alvo Rai. Neblina turva e brilhante em meu cérebro, colado nos viçou. A manita matutina e que transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. Mais e pior do que planeta quando perde o girassol. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira que nunca dormia só. Alvo Rai. Alvo Rai. Alvo Rai. O brejo cruza a poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar, mas que bebem sua vida, sua alma, na altura que mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de Alvo Rai. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. E se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. Mas e calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Rebuscando a consciência com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa, girando na carrapeta no jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Alvo Rai. Alvo Rai. Alvo Rai. Alvo Rai.
Zé Ramalho, Alvo Rai, dele aqui no Express Cultura. Agora é 12:54.
Express Cultura.
107,9.
Pessoal, vamos continuar aqui com as dicas culturais. A gente falou, né, que hoje seria o aniversário de Raul Seixas. Também hoje é aniversário do poeta Sérgio Vaz, né, responsável pelo Coperifa. Então, parabéns para ele. E vamos voltar aqui. O Sesc de Ribeirão Preto exibe hoje, às 7 horas da noite, o filme Marte 1, que foi cotado para ser um dos indicados à última premiação do Oscar. O longa-metragem conta a história de uma família da periferia da cidade mineira de Contagem, que busca seguir a vida após a eleição de um presidente que não os representa. Depois dessa exibição do Marte 1, o Sesc também vai fazer um bate-papo com o diretor do filme, né, o Gabriel Martins, que, né, um dos diretores que estão sendo mais falados, né, nos últimos tempos aqui no Brasil. Lembrando então que o evento é imperdível e começa às 7 horas da noite no galpão do Sesc com a exibição do filme, que não é recomendado para menores de 14 anos. A entrada é gratuita e o Sesc fica na rua Tibriçá, número 50.
E a Semana de Arte da Seção de Atividades Culturais da Prefeitura do Campus da USP em Ribeirão Preto continua hoje, com várias atividades no Teatro do Campus. Quem abre a programação, às 6 horas da noite, é o Coral Universitário, formado por estudantes, que traz no repertório músicas populares e folclóricas, além de vertentes contemporâneas, como o rap. Em seguida, vem o Coral da Filô, com um repertório que privilegia o cancioneiro coral brasileiro. Também tem o coral feminino Zenit, que canta música popular a partir do olhar feminino, com canções que vão desde Gonzaguinha até Beatles e Rita Lee. Aí às 7h30 da noite começa o Sarau Núcleo TUSP. Entre as atrações estão um tal de Orlando Mioto, que eu bem conheço, e acabei de receber aqui a informação que eu estarei com ele nessa apresentação. Oh. Tocaremos aí algumas músicas da Astrônico, coisa rapidinha, acústico ali. Além da gente, vai ter também a dupla Letícia Pessica e Rodrigo Lopes. Eles trazem aí o MPB e samba no repertório. Também vai ter o pianista Isaac Martins e outras apresentações dos alunos do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Vale lembrar que toda a programação da Semana de Arte da Seção de Atividades Culturais é voltada à comunidade USP e também à comunidade externa. E tem entrada gratuita, então quem quiser só vir, o evento acontece ao longo da semana, sempre no Teatro do Campus da USP.
Gente, esse estúdio tá muito chique, porque nós temos aqui só famosos, Gabriel Khaled, Hugo Luque, nossa, tá chiquérrimo.
Quem sabe um dia.
Pois não é? Não, mas é assim. Olha, o Cine Ciência desta semana traz como atração o filme A Chegada, de Denis Villeneuve. No longa, lançado em 2016, naves alienígenas chegam, chegam às principais cidades do mundo. Para tentar estabelecer uma comunicação com os visitantes, um militar e uma linguista são designados para decifrar as mensagens dos extraterrestres. A sessão de A Chegada é amanhã às 3 horas da tarde no anfiteatro do Bloco 4, Bloco das Exatas, dentro do campus da USP, aqui em Ribeirão Preto. O filme não é recomendado para menores de 10 anos e a entrada é grátis, tanto para a comunidade USP quanto para a comunidade externa, né? Para todo mundo, tá? Toda semana, o Cine Ciência traz um filme ou um episódio de série que tenha como tema a ciência.
Muito bem, e finalizando as nossas dicas culturais de hoje, começa a 14ª Feira do Livro de São Joaquim da Barra. Além do espaço para doação, troca e venda de livros, que já foi inaugurado pela manhã, o evento, de fato, terá início às 7 horas da noite, com abertura oficial. Em seguida, às 8 horas, tem a palestra show Vida de Professor, do youtuber Diogo Almeida, no palco principal. Amanhã, a programação começa mais cedo, logo às 8 horas da manhã, né? E a feira vai até sábado, sempre no Parque de Exposições Tancredo Neves, que fica na Rua Pará, no Auditório Arthur Parada. Ah, e também no Auditório Arthur Parada, que é na Rua Sergipe, 1944, os dois em São Joaquim da Barra. Toda a programação é livre para todos os públicos e tem entrada gratuita.
Oi, assim então a gente encerra o Express de hoje. Voltamos amanhã ao meio-dia e meia. Uma excelente tarde para vocês aqui do estúdio e para você aí em casa, no carro, o pessoal que nos acompanha sempre no dia a dia, tá? Continue agora ouvindo a Rede USP de Rádio. Um abraço.
Express Cultura.